Olá! Você está ouvindo a Rádio Infantil Bola na Rede, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, criado pelo Papa Francisco. Com realização da multitude de projetos sociais e culturais. O Ponto de Cultura Bola de Meia traz para vocês um programa com temas que permeiam a cultura da infância para toda a família e agradece imensamente esta iniciativa em nome de Neca Setúbal, Célio Turino e Silvana Bragato.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos brincar. O programa Bola na Rede vai começar.
Eu sou a Jaque.
Eu sou o Celso.
Somos do Ponto de Cultura Bola de Meia,
que fica em São José dos Campos, Vale do Paraíba Paulista, interior do estado de São Paulo.
Para melhor me conhecer, vou tentar me descrever. Sou uma mulher de pele morena, olhos castanhos, cabelo castanho claro, estou com cabelos longos, adoro brincar de teatro, de cantar, de contar histórias, de dançar, de desenhar. E você, Celso, diga aí para os ouvintes como você é.
Eu sou um homem de pele nem tão clara nem tão escura, olhos castanhos escuros, meus cabelos são escuros, mas se bem que, nesta pandemia, ganhei muitos cabelos brancos. Ah, eu adoro música, tocar instrumentos, cantar, contar histórias e brincar. Hoje o nosso tema é... povos originários.
Um assunto muito importante, não só para o Brasil.
Para falar desse assunto, resolvemos contar uma história. Eu vi um peixe no céu, escrita por Jaqueline Von Gratis, inspirada pelos causos da tradição oral brasileira, que tem em Davi Kopenawa, Ailton Krenak e Daniel Munduruku grandes referências.
Menino, estou aqui, menina, vim cantar, licença, uma história vou começar a contar. Menino, estou aqui, menina, vim cantar, licença, uma história vou começar a contar.
Enquanto isso, na sala dos professores.
Oi, Celso, o que são esses objetos?
Ah, estou organizando uma exposição na escola sobre os povos indígenas brasileiros. E esses objetos são de várias etnias. Tenho aqui um arco e flecha da etnia Ticuna, um totem da etnia Makuxi, um cocar da etnia Wapixana, um colar Yanomami e uma maraca de cabaça da etnia Pataxó.
Puxa, bem legal! Eu fiquei de levar informações sobre as estrelas e constelações para minha turma.
Que legal! Eu li que os povos indígenas dão a maior importância às constelações da Via Láctea. É verdade?
Sim, eles a chamam de Caminho da Anta, Tapirapé, em Tupi-Guarani, por causa do desenho da anta no céu.
E eles enxergam outros desenhos?
Sim, no sistema astronômico indígena brasileiro, existem as constelações da anta, da ema, do homem velho, além de outras que ainda não conheço, mas estou pesquisando.
Que interessante! É uma outra forma de observar o céu.
Sim, descobri que os povos indígenas sempre olharam as estrelas buscando sinais para o clima, as estações, e isso ajudou na sobrevivência deles. Um eclipse solar, uma passagem de cometas, uma chuva de meteoros, era como um aviso dos deuses celestiais. Alguns avisos espalhavam terror ou alegria por civilizações inteiras.
Sério?
Sim, sabia que para esses povos indígenas, as estrelas e seus diferentes desenhos no céu podem ajudar a decidir sobre quando plantar, colher, pescar E até o melhor momento para o nascimento de um bebê.
Explique mais.
Bem, os desenhos no céu, formados pelas estrelas, viravam histórias, lendas, contadas pelos mais velhos, para os mais jovens, nas noites de rituais, buscando explicar o que ainda era inexplicável. Quer ouvir uma história?
Claro, conta aí!
Era uma vez, certa noite de lua cheia, um dos curumins, olhando as estrelas no céu, viu o desenho de um grande peixe e, de tão lindo, chamou o pajé para ver. E todos daquela aldeia estavam há muitos dias com fome, sem ter o que comer. Foi assim que o pajé, vendo as estrelas e a localização do peixe grande, se aproximou das margens do rio, agachou ali e olhou bem para dentro do rio, como se estivesse escutando o rio. Em seguida, pediu para que alguns deles fossem pescar em determinada parte do outro lado do rio. E, para a alegria de toda a gente da aldeia, estes voltaram com as canoas, os jacás e os cestos cheios de peixes enormes. Foi uma alegria só! Naquela mesma noite, cavaram buraco, fizeram fogo, embrulharam os peixes nas folhas da bananeira e taparam o buraco para assar. Em seguida, comeram os peixes, matando a fome de toda a gente daquela aldeia. Então, o pajé chamou todos para a roda e dançaram o toré, entoando uma canção tamoio chamada Canção do Peixe, em Tupi-Guarani. Fica mais ou menos assim: Pirauaçu Aue, Camurupuí Uaçu Aue. E o pajé ensinou para os curumins que aquela era uma canção pela fartura do peixe e que a palavra pira significa peixe. Açu significava grande. Camurupuí era o nome de um peixe grande. E aue significava festa, algazarra, alegria. E todos riram muito. E toda a aldeia cantou assim:
Pirauaçu, Pauê, Camurupuí, Uaçu, Pauê, Pirauaçu, Pauê, Camurupuí, Uaçu, Pauê, Pirauaçu, Pauê, Camurupuí, Uaçu, Pauê, Pirauaçu, Aue, Camurupuí, Uaçu, Aue, Pirauaçu, Aue, Camurupuí, Uaçu, Aue, Pirauaçu, Aue, Camurupuí, Uaçu, Aue.
Menino, estou aqui, menina, vim cantar. Licença, uma história eu acabei de contar. Menino, estou aqui, menina, vim cantar. Licença, uma história eu acabei de contar.
Então, Celso, hoje o nosso tema é povos originários. E quem será o entrevistado ou entrevistada de hoje?
Estamos na linha com a respeitada antropóloga, professora Brasilis. Então, professora, pode falar aos nossos ouvintes sobre o tema de hoje?
Claro, será um prazer. Olá, ouvintes da Rádio Bola na Rede! Pois bem, podemos dizer que os indígenas, esses povos originários, são os primeiros habitantes do Brasil. E quando os colonizadores portugueses chegaram nas terras brasileiras, pensaram que estavam nas Índias. E por isso, ao verem os povos tão bonitos com seus adornos de penas coloridas, a pele avermelhada, bronzeada do sol e do clima tropical, os chamaram de índios.
Ah, então é por isso que a maioria das pessoas se referem a esses povos de índios?
Isso mesmo. Mas o fato é que no Brasil, atualmente, existem mais de 250 etnias diferentes, com mais de 180 idiomas também diferentes.
Mas eu pensei que aqui no Brasil, o único idioma fosse português. Você sabe dizer o nome de algumas etnias brasileiras?
Sim, posso. Existem os Yanomamis, o Aimiris Atruaris, o Apixana, Macuxis, Vai Vai, Terenas, Bororos, Paiter Suruí, Krenak, Pataxó, Taurepang, Caigang, Xokleng, os Guaranis, que são considerados a maior população indígena do Brasil, e tantas outras etnias.
Eu li um livro do Ailton Krenak, chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Achei incrível. Ele fala de como os seres humanos estão desconectados com a natureza, com a Mãe Terra, e por isso a maltratam tanto.
Sim, este livro é muito bom mesmo. Todos deveriam ler. O Ailton Krenak fala que a natureza é sagrada para os povos originários. Consideram as pedras, as árvores, os rios e todos os seres vivos seus parentes também.
Pode indicar outra leitura?
Sim, indico também o livro A Queda do Céu, de um xamã Yanomami, chamado Davi Kopenawa, e os livros do Daniel Munduruku, que consta de várias lendas para as crianças e adultos. Todos eles nos aproximam da terra, dos seres vivos da natureza.
Sim, os povos indígenas se entendem parte integrante da natureza, não é, professora?
Isso mesmo. Os indígenas encontram na natureza tudo para sua sobrevivência e inspiração para sonhar, cantar, curar, resolver questões práticas da vida. Por isso, para eles, a preservação da natureza é passada de geração a geração.
Agradecemos sua importante participação, professora Brasílis.
Foi um prazer participar da Rádio Bola na Rede, um programa tão educativo. Fico à disposição. Até mais!
Palmas para a professora Brasílis. Seguimos com mais uma importante participação.
Estamos na linha com uma importante liderança indígena, o Tuxaua, senhor Juraci Guarani. Seja bem-vindo, senhor Juraci. Poderia falar aos nossos ouvintes sobre o tema de hoje, povos originários?
Olá, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Bola na Rede. Gosto muito de falar sobre os primeiros habitantes do Brasil.
Que bom, pois temos muito o que aprender com tanta sabedoria. Senhor Juraci, o senhor vive numa aldeia ou numa cidade?
Eu vivia numa aldeia. Agora estou estudando numa universidade. Então, estou vivendo na cidade. Assim que terminar meus estudos, pretendo voltar para o meu povo.
Nossa, nem sabia que existiam indígenas na cidade e nas universidades.
Sim, existem muitos indígenas morando na cidade, mas sua essência continua indígena, conectado com seus costumes, suas crenças. Não deixam de ser indígena por isso.
Entendi. Por falar em cidade, por que aqui na região onde eu moro existem tantas cidades com nomes indígenas?
Sim, isto é muito comum no Brasil afora. Os povos originários nomearam muitos lugares, rios, cidades, antes da chegada dos colonizadores. E após a independência do Brasil, todos os não indígenas, chamados brancos, seguiram com esse costume, nomeando os lugares, rios, utensílios, etc.
Quanta criatividade! Como será que escolhiam os nomes?
Geralmente, eles davam os nomes de acordo com as características do lugar.
Pode dizer aos nossos ouvintes alguns significados de palavras indígenas?
Posso tentar. Vamos lá.
Por exemplo, o significado dos nomes de alguns rios?
Rio Paraíba. Significa rio de águas barrentas, turvas. Rio Paraitinga. Rio de águas claras. Rio Paraibuna. Rio de águas escuras. Rio Tietê. Água verdadeira.
Nossa, que legal! E nome de algumas cidades? Podia falar?
Assim, por exemplo, Caçapava significa clareira na mata. Jacareí, onde tem jacaré. Guaratinguetá, muitas garças brancas. Pindamonhangaba, onde fazem anzóis. Guarulhos, terra do povo guaru, que significa peixe pequeno, de barriga grande. E claro, existem muitas outras cidades com nomes em idiomas indígenas pelo Brasil.
Que interessante! Que tal vocês aí em casa descobrirem o significado dos nomes de origem tupi-guarani que existem na região onde vocês vivem? Agradecemos a sua importante participação, Juraci. Palmas para ele!
Me parece um desafio bem legal esse de encontrar o significado das palavras. E, gente, assim como os povos indígenas, os povos da matriz africana, os negros, também trouxeram muitas contribuições para a formação da nossa cultura brasileira.
Sim, e diferente de nós, povos brancos, os povos indígenas e afro-brasileiros sofreram e ainda sofrem muita violência, perseguições e preconceitos que necessitam de reparações históricas urgentes. Afinal, ninguém deve ser mais ou menos respeitado por sua cor de pele.
Só assim, combatendo o preconceito e respeitando as diferenças, conquistaremos o tão esperado desenvolvimento civilizatório e a paz entre as nações.
E agora, depois desse bate-papo tão importante sobre os primeiros habitantes do Brasil, vamos brincar? Achei nosso balaio encantado e vou logo passar para a gente sortear a brincadeira de hoje, que poderá ser uma parlenda, um trava-línguas, uma adivinha, um brinquedo ou brincadeira.
O balaio vai passar pra mim e pra você. Quando o balaio parar, vamos brincar de quê? O balaio vai passar pra mim e pra você. Quando o balaio parar, vamos brincar de quê?
E aí, Celso, o que foi que você sorteou?
Foi um trava-língua. O que Cauí quer? Cauí quer kiwi. Que kiwi que Cauí quer? Cauí quer qualquer kiwi.
Nossa, esse trava-língua mesmo. Bem difícil.
Ah, não é tão. Você quer aprender?
Quero.
Então, vá lá. Repita comigo.
Tá.
É o que Cauí quer.
O que Cauí quer?
Cauí quer kiwi.
Cauí quer kiwi.
Que kiwi que Cauí quer?
Que kiwi que Cauí quer?
Cauí quer qualquer kiwi.
Cauí quer qualquer kiwi.
Tá vendo como é fácil?
Oh! É, eu até lembrei de um.
É, então fala aí.
É assim. É, o tatu tá? Não, o tatu não tá. A esposa do tatu tá? Tá. Ah, mas a esposa do tatutando é o mesmo que o tatu tá. Tá?
Tá. Esse é legal, hein?
É. E você lembrou de mais um?
Ah, eu lembrei. Tem aquele assim. Se eu digo digo, eu não digo Diogo. Se eu digo Diogo, eu não digo digo.
Nossa, esse é bem legal.
Esse é legal, né?
E depois desse tema de hoje sobre os povos originários, vamos nos despedir? Qual será a música de hoje, Celso?
Ah, então. Sabe aquele trava-língua?
Sei.
Aquele trava-língua dá um samba.
Do Cauí?
Samba do Cauí.
Oh, que legal.
Vamos contar e cantar a história do Cauí?
Vamos.
Vamos lá, então.
Olha o pagode do Cauí aí, gente.
O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu. O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu. O Kiwi do Cauí caiu. E o Cauí se assustou. Ele saiu correndo e o Kiwi derrubou. O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu. O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu. O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu. O Kiwi do Cauí caiu. Rolou pela rua e sumiu.
Então, pessoal, até o próximo programa Bola na Rede. Se cuidem! E se quiserem nos conhecer um pouco mais, visitem os sites www.institutocasacomum.org e www.bolademeia.org. Até mais!
Tchau,
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 tchau.
Tchau.